Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, D. Paulo Evaristo Arnes, com Paulo de Tarso Vanucchi. As constantes violações dos direitos humanos e o crescimento dos discursos de ódio no país provocou a criação da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos D. Paulo Evaristo Arnes, lançada no último dia 20 de fevereiro, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor livre-docente Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com a sua coluna semanal.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Paulo de Tarso Vanucchi é integrante da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos D. Paulo Evaristo Arnes, membro da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos de 2014 a 2017. Graduado em jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, com mestrado em Ciência Política também pela USP. Foi ministro-chefe da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República de dezembro de 2005 até 2010. Preso político do governo militar, é um dos responsáveis pelo Programa Nacional de Direitos Humanos. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Boa tarde, Joel. É um prazer falar com você nesse programa tão importante, com todos os ouvintes, as ouvintes da Rádio USP.
O tema de direitos humanos no país hoje. Essa geração que lutou contra a ditadura militar resgata um protagonismo. Existem muitas razões para isso.
Muitas razões, claro, e é uma trajetória que tem anos redondos agora. Né? É 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aquele horror do final da guerra, que matou 50 milhões de pessoas a 60, 6 milhões de pessoas por serem judeus, e terminou com o horror de duas bombas atômicas jogadas em Hiroshima e Nagasaki, sem necessidade. O Japão iria se render em 30 dias, 60 dias no máximo. E também é aniversário redondo da Constituição de 88. Então, é o instrumento mais importante, legal, jurídico, que o Brasil já construiu de avanço nos direitos humanos. E esses 30 anos, eles marcaram principalmente avanços. Diferentes governos de diferentes partidos que se opunham no plano da disputa democrática eleitoral cuidaram de dar sequência, sobretudo, aderindo o Brasil aos grandes tratados de preservação dos direitos humanos contra a tortura, contra o racismo, direitos da mulher, direitos da criança e do adolescente, etc. E nos últimos anos, essa maré de avanço ela começou a ser freada, contra-freada, e começou a dar lugar a uma convivência de ódio, de intolerância, desrespeito à opinião dos diferentes. Quando o Pacto Democrático ele representa, acima de tudo, a ideia de que os interesses opostos são legítimos e se trata de disputar esses interesses dentro do acordo de que ninguém vai matar ninguém, ninguém vai eliminar ninguém. Nós temos que achar um jeito e regras e normas de disputar, reconhecer e decidir.
Como vai ser a resposta da Comissão Arnes em relação a essa onda conservadora que o país passa?
A Comissão Arnes, ela nasce para reagir a isso, né? É uma ideia que podia ter nascido um ano, dois, três anos antes, mas ela reúne pessoas de origens muito diferentes, mas que historicamente estão vinculadas à proteção dos direitos humanos e muitos dos 20 fundadores tiveram um vínculo pessoal com D. Paulo Evaristo Arnes, que foi o cardeal arcebispo de São Paulo, um marco, talvez o símbolo maior dos direitos humanos no Brasil, e ele teve um protagonismo enorme no período pior do regime militar, tanto acolhendo as famílias de presos políticos, torturados, desaparecidos, como também acolhendo migrantes, refugiados, especialmente das ditaduras do Chile, da Argentina, do Uruguai naquele período. E essas pessoas que trabalharam com D. Paulo em vários momentos, Comissão de Justiça e Paz, Margarida Genevois, presidenta de honra, era um braço direito de D. Paulo, Zé Gregori, Fábio Comparato, Maria Vitória Benevides, Paulo Sérgio Pinheiro, eu também no Projeto Brasil Nunca Mais, acontece de que a gente acabou tendo caminhos na vida política diferentes. Alguns foram ministros do Fernando Henrique Cardoso, eu fui ministro do Lula. E, no entanto, sempre tivemos, e declaramos isso, escrevemos isso, uma noção de que o governo Fernando Henrique e o governo Lula se representam uma oposição e oposto em tudo. Em direitos humanos, não. Em direitos humanos teria de ser uma compreensão de continuidade. Aliás, já antes do Fernando Henrique houve passos, alguns passos. Uma vez eu visitei o Sarney, presidente do Senado, como ministro, para pedir o apoio dele para criar lá na Secretaria dos Direitos Humanos uma nova Secretaria de Pessoas com Deficiência. E quando eu falei do histórico dele, ó, o senhor, 20 anos atrás, ajudou a formar a coordenação das pessoas com deficiência, ele de cara, mas eu assinei o Pacto de São José da Costa Rica, que é a adesão do Brasil ao Sistema de Direitos Humanos da OEA, Convenção Americana dos Direitos Humanos. Criou a Comissão de Direitos Humanos, que eu integrei durante 4 anos, que o Paulo Sérgio Pinheiro integrou durante 8. E essa construção histórica, ela é necessária em direitos humanos. Não pode um governo que vem, a democracia prevê alternância de partidos no poder, querer desfazer tudo que o governo anterior fez e falar que estava tudo errado. E em direitos humanos houve esse avanço. De 2, 3 anos para cá, esse avanço foi interrompido, as violações começam a crescer e no cenário eleitoral de 2018 nós tivemos episódios terríveis, assassinatos, intolerância, violência.
São várias razões, né, por que isso aconteceu, mas uma delas eu gostaria de ouvi-lo é a respeito de que os direitos humanos foi partidarizado, quer dizer, só partidos da esquerda que se preocupavam com a agenda dos direitos humanos e não a direita. Essa são uma das razões?
Esse é um tema interessante, inclusive no dia que nós estamos gravando esse programa, o noticiário todo é de que o ministro da Educação mandou um e-mail para as escolas dizendo que é preciso filmar as crianças cantando em nacional, mandar os vídeos, a lei proíbe isso, o Estatuto da Criança e Adolescente proíbe, e dizendo que tem que fazer uma declaração com o lema, que foi o lema de campanha de Bolsonaro. Esse mesmo ministro defende escola sem partido. E ele quer fazer, no seu primeiro pronunciamento, uma escola de partido. Então, essa história de partidarizando ou ideologizar, cada membro do governo atual fala, não, você é ideológico, eu não. Não, isso não existe. A ideologia existe, nesse sentido, na cabeça de todo mundo. Então, a partidarização dos direitos humanos, primeiro, é desmentida pelo que eu acabei de contar para vocês aqui. Quer dizer, Fernando Henrique e Lula, partidos mais opostos dos últimos 20 anos, colaboravam em direitos humanos. Agora, existe uma outra força política que, por equívocos, falta de formação em cidadania, que é o tema desse programa, por um histórico especial das forças conservadoras e da direita brasileira, que é diferente de outros países, porque muitas forças de direita de outros países, por exemplo, fazem dos direitos humanos o mote para enfrentar a União Soviética, a China. E agora, por exemplo, o Donald Trump, que fez campanha contra os direitos humanos, ele faz no enfrentamento
em relação
da
Venezuela. Exato.
Então tem toda uma falsidade, um cinismo, uma manipulação que precisa de ser reduzida, abaixando a bola e falando, vamos conversar, chega de xingamento, né? Vamos trocar ideia, o que você acha de direitos humanos, o que você é contra?
Que música representaria o momento que nós estamos vivendo no país?
Bom, tem muitas músicas e eu também, quando me pergunto isso, eu reconheço que tenho um problema aqui também. É digno, mas tem um problema de faixa etária. Eu tenho 68 anos e realmente eu gostaria, eu sou uma pessoa preocupadíssima com juventude. Essa luta dos direitos humanos tem que ser assumida por jovens. A verdade é que o meu repertório musical ainda é marcadamente o do tempo da resistência à ditadura, meu tempo de preso político, das manifestações estudantis. Então, claro que uma das músicas que eu gosto muito é Apesar de Você, né? Apesar de Você, de Chico Buarque, é uma música que dialoga com o momento atual, né? Tipo, ó, amanhã vai ser outro dia, né? O sol ainda há de iluminar, quer dizer, essa coisa de que a noite também termina.
Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro.
Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar.
Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você,
apesar de você, amanhã de ser outro dia.
Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você,
apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, 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 laraiá.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com Paulo Vanucci, integrante da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arnes. No bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar. Na perspectiva dos direitos humanos, como é que o senhor vê a crise da Venezuela?
Então, aqui eu preciso só de pontuar que falo como Paulo Vanucci, não como Comissão Arnes. Na primeira reunião executiva da Comissão Arnes, houve um consenso de que toda a nossa atuação ela precisa de ter um foco. E o foco será Brasil. Esse país pequeno de 208 milhões de habitantes, com violações de direitos humanos generalizadas. Então, assim, se a gente se envolvesse num tema de Venezuela, ou Cuba, ou Arábia Saudita, ou Síria, Filipinas, etc., tal, nós não teremos perna. Então, assim, pessoalmente, sobre a Venezuela, eu preciso de dizer que a minha avaliação é que, em primeiro lugar, não cabe nenhuma agressão armada, é uma estupidez essa agitação de fronteira. E o grupo de Lima, diplomático, que ele fala, não vai haver intervenção militar, porque os dias anteriores de concentração de alimentos nas fronteiras Colômbia, Venezuela, Brasil, Venezuela, parecia que era aquele pretexto. A população de lá não tem comida, ela atravessa a fronteira para pegar comida, remédios, e aí você cria um pretexto para um incidente de fronteira e isso vira o desaguadouro para uma intervenção armada. É uma estupidez, porque direitos humanos é proteção da vida. Então, assim, sempre a luta tem que ser pela paz. A guerra declarada, ela viola automaticamente todos os direitos humanos, porque a guerra é a licença para matar, matar o inimigo. E direitos humanos é dizer, não existe inimigo, há adversários. E o adversário é o diálogo, a arma é o diálogo.
Visões diferentes de mundo,
visões,
né?
Visões diferentes de mundo. Então, assim, e primeiro, o governo da Venezuela é um governo que, em muitas décadas de Venezuela, o primeiro que fez políticas voltadas aos mais pobres. Então, haverá uma parte da população, como as eleições mostraram, que vai defender. Agora, há violações de direitos humanos na Venezuela? Claro que há. Nos 4 anos que eu fiquei na OEA, eu vivi ali diariamente denúncias, violações, problemas graves. Era tensa a relação com a representação diplomática da Venezuela. Eu sempre apostei no diálogo, no convencimento. Fui relator durante 4 anos para a Bolívia, para a Venezuela não. Mas na Bolívia eu sempre cuidei de dialogar com a liderança para dizer, olha, vocês são aliados da Venezuela, mas não sigam a Venezuela nas questões de direitos humanos, porque aí ela vai para uma colisão que é pior para ela. Nesse sentido, não pode haver intervenção militar, não pode haver golpe, o governo foi eleito em eleição. O Lula disse recentemente, Maduro é um problema dos venezuelanos. Os venezuelanos têm que resolver esse problema, não é o Brasil, muito menos o Trump. Vamos lembrar, maior reserva credenciada de petróleo do mundo. A guerra no Iraque não foi para tirar um ditador e instalar um regime de paz. A guerra continua lá, tem 500 mil mortos. Era pelo petróleo. E uma invasão da Venezuela não é pelos direitos humanos. O Donald Trump não é um apóstolo dos direitos humanos, todo mundo sabe disso.
Há motivações econômicas, né? Vamos dar uma pausa na entrevista com Paulo Vanucci para ouvir o professor Marcos Pelles, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Vocês já ouviram falar das cidades inteligentes? Pois bem, as chamadas cidades inteligentes são uma inovação tecnológica, ou melhor dizendo, a aplicação de uma série de inovações tecnológicas, tendo como propósito o planejamento e a gestão automatizada de políticas e funções urbano-administrativas. São um novo fenômeno global, fruto da revolução tecnológica que atravessamos, que está aí a desafiar a regulação urbana e o direito administrativo. Hoje temos tecnologia para monitorar a movimentação dos cidadãos nos diferentes centros urbanos, para determinar a necessidade de acionamento de serviços emergenciais, das ambulâncias e paramédicos do SAMU, ou da Defesa Civil em grandes desastres. A tecnologia pode monitorar cidadãos com febre, tentando impedir a difusão de epidemias. Pode reduzir imensamente os gastos e o consumo com energia e tornar mais barato, mais sustentável e mais eficiente o transporte público. A tecnologia de vigilância e reconhecimento facial tendem a reduzir a prática de crimes e facilitar o trabalho da polícia, tanto na prevenção quanto na investigação de crimes. O direito já tem prestado atenção ao fenômeno das cidades inteligentes e tentado, digamos, colonizar o tema. Os trabalhos acadêmicos que vêm tratando desse tema dizem que as cidades do futuro devem gastar menos energia e reduzir suas emissões de carbono. Devem ser verdes, sustentáveis, acessíveis, especialmente em termos de mobilidade e preservação cultural, tendo como objetivo geral melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos. Normas técnicas internacionais já estabelecem que uma cidade inteligente é uma cidade justa e equitativa, uma cidade centrada no cidadão que busca uma melhora contínua da sustentabilidade e resiliência, e que busca alavancar o conhecimento e os recursos disponíveis, especialmente em tecnologia da informação e comunicação, para melhorar a qualidade de vida, a eficiência de serviços urbanos, a inovação, a competitividade, sem comprometer as necessidades futuras em economia social, ambiental e governança. As cidades brasileiras estão em busca de inovação tecnológica, Joel e ouvintes. Mas o importante é que toda essa tecnologia que venhamos a empregar em nossas cidades respeite e ajude a concretizar os direitos fundamentais, os direitos dos cidadãos, constituindo uma alavanca para uma vida urbana mais sustentável, mais eficiente e, essencialmente, mais humana. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, professor livre-docente da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Como vai funcionar na prática a Comissão Arnes? Por exemplo, haverá mobilização em relação à sociedade civil por um desenvolvimento de uma cultura em relação aos direitos humanos?
Ela expressa, em primeiro lugar, a vontade de um grupo de veteranos, tem consciência, inclusive, disso, da sua faixa etária, e ela nasce com uma consciência também das suas fragilidades. Então, o que ela se propõe? Ó, anunciar que esse grupo, que tem histórias de décadas de luta em defesa dos direitos humanos em vários partidos e focos diferentes, se une compreendendo esse Brasil. Ele só pode dar certo, esse projeto, se ele criar amplas redes de colaboração. Então, eu estou aqui hoje na Rádio USP. Então, a Rádio USP está convidada a nos ajudar a noticiar, a informar, a dialogar. Nós estamos criando contato com todas as redes do poder público e da sociedade civil. Poder público, Ministério Público Federal. Visitamos a Procuradora Federal, visitamos a Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Débora Duprá, que é uma figura histórica dos direitos humanos, as defensorias e sociedade civil. Então, a rede de advogados da OAB, a rede de advogados do Movimento Popular, quem trabalha com a Pastoral da Terra, com os indígenas, todos em rede. Como nós vamos fazer é selecionar casos por caso da perna, que nós temos os recursos limitados. Nós não podemos trabalhar tudo. Vamos trabalhar um tema, dois temas, três temas. E vamos trabalhar sempre em dois módulos. O módulo da defesa clássica. Houve uma violência numa favela e matança de jovens negros que não se sabe se era efetivamente ligado ao crime, precisa de apurar isso. Bom, e ações promocionais. Então nós vamos chamar governos, poder judiciário, vamos chamar empresas para dialogar sobre direitos humanos. O que vocês fazem em defesa dos direitos humanos? Quando no supermercado tal o segurança vai barrar e mata, a rede toma alguma providência? Ela faz o inquérito? Ou ela chama os seus gerentes, gestores, foi uma discussão, olha, isso não pode acontecer mais. O aprendizado do dia a dia. Então, ela vai procurar trabalhar. Agora, com a sua autoridade histórica, muitos de seus membros são figuras notáveis, não estou falando de mim, vão ter contatos com os grandes meios de comunicação, vão visitar as redações, inclusive da imprensa internacional. A comissão vai eventualmente promover litigância jurídica no Brasil e no mundo, OEA e ONU, mas ela vai procurar, sobretudo, ampliar uma rede de cooperação. Tem muita gente defendendo os direitos humanos no Brasil com diferentes enfoques. Então, é seu elemento a mais de fermento, de amálgama.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Como parte das celebrações do 8 de março, Dia Internacional da Mulher, um evento na sede da ONU em Nova York apresentou o documentário Nayla and the Uprising, Nayla e o Levante, na tradução em português. O evento foi promovido pela Comissão sobre o Exercício dos Direitos Inalienáveis do Povo Palestino. O filme conta a história de uma jovem mulher de Gaza que tem que escolher entre o amor, a família e a liberdade. A ONU News conversou com a diretora Júlia Baixa, uma brasileira do Rio de Janeiro, que há 15 anos produz documentários sobre palestinos e israelenses que trabalham pela paz. Baixa faz parte da organização Just Vision, que, segundo ela, tem como foco contar a história da sociedade civil dos dois lados. Histórias que, para a diretora, são muitas vezes ignoradas pela mídia internacional.
As duas personagens principais do filme são Nayla Ayesh e a Zahira Kamal. essas duas mulheres tiveram trajetórias incríveis durante a primeira intifada, porque esse levante que aconteceu não foi só um levante a favor e pela libertação do povo palestino, foi também um movimento para a libertação das mulheres dentro da sociedade palestina. E a Zahira e a Naila fizeram papéis fundamentais para que as mulheres pudessem ter um papel importante na Revolução e com o desejo que elas pudessem ocupar posições de poder uma vez que a Palestina conseguisse criar um Estado próprio.
O documentário utiliza animação, uma série de entrevistas e imagens de arquivo exclusivas para contar as histórias das personagens principais. Para Baixa, na maioria dos casos, como o apartheid na África do Sul, por exemplo, as histórias das revoluções, das manifestações e dos movimentos populares ignoram o papel das mulheres. Isso, para ela, é um grande erro.
Existem muitas pesquisas que já foram feitas comparando diferentes movimentos populares que mostram que quando as mulheres têm um papel igual ao dos homens nessas revoluções, que essas revoluções geralmente tendem a ser mais pacíficas e os resultados das revoluções tendem a gerar paz a longo prazo.
Para a diretora, o empoderamento das mulheres e a participação destas nos processos políticos, como a construção da paz, é essencial. Outra questão fundamental é inspirar jovens mulheres.
Nós temos muitos exemplos que mostram que é muito importante que nós contemos as histórias das mulheres, para que as mulheres mais jovens possam se ver e ver modelos para o que elas podem também fazer, o que elas são capazes de fazer. E realmente tirar os obstáculos para que as mulheres possam fazer o que elas já sabem fazer, o que elas já querem fazer.
Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com Paulo Vanuc, integrante da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arnes. Nós estamos em março, que é o mês internacional da mulher. Continuam aumentando as agressões contra as mulheres, embora nós tenhamos duas leis, né? A Maria da Penha, a lei do feminicídio. Como é que você vê essa violação dos direitos humanos em relação às mulheres no país?
Eu vejo com sentido muito preocupante, claro, mas também muito animador. Quer dizer, eu considero a luta da mulher, também a luta da igualdade racial, digamos, as duas lutas que mais avançaram nos últimos anos. Quer dizer, a capacidade de resistência das mulheres de denúncia e do movimento pela igualdade racial, que havia 10 anos atrás, era muito menor do que hoje. Estão surgindo grupos novos, agora no meu circuito aí, carnaval, onde é que você vai? Ah, eu vou ver o grupo Ilu Aie de Mi, quer dizer, que é uma novidade afro de mulheres. Você tem razão, o feminicídio, né? A morte de mulheres, assassinato, assédio, violência, sobretudo sexual, a violência contra a mulher negra em especial, cresce muito. E também em outras pautas, a tal reforma da Previdência, se você meter lupa nela, ela já procura tolher direitos históricos da mulher que vinham lá de um outro período. Ah, a mulher tem que ser protegida, porque afinal de contas ela é mãe, tem a maternidade. Então é como se houvesse uma ideia agora do mercado de falar, não, não pode, é preciso retirar mulheres. Na recente reforma trabalhista do Temer, isso já ocorreu, especialmente ali na questão da mulher com problemas de saúde, na mulher na questão da gravidez, etc., direitos foram restringidos e há ameaças no projeto atual de reforma da Previdência, que eu espero que isso seja coibido. Agora, então, o 8 de março e o mês todo tem de ser um mês em que avance essa consciência, sobretudo pressionando alguns governos, também estaduais, que têm feito algumas formulações que convocam o velho vício do machismo, da violência contra a mulher. E a mulher, ela vem emergindo agora como o escravo recém-libertado, e o escravo recém-libertado tem um potencial de rebeldia, de protesto, de mobilização, que é extraordinário.
50% das mulheres não denunciam as agressões que sofrem. A Comissão Arnes pretende criar uma mobilização, especialmente em relação à mulher?
Ainda não está definido isso, mas em todas as discussões até agora que fizemos sobre quais são os temas, aparece a questão indígena, a questão da mulher, da igualdade racial, a questão da matança policial de jovem, um pretexto de combate ao crime, etc. meia dúzia de temas que estão presentes sempre em tudo. Então, certamente, alguma coisa forte em relação à mulher, à matança de mulheres, à violência, ao feminicídio, será tema, pauta da Comissão Arnes.
Para fechar nossa entrevista, o que o senhor mais teme nesse momento que o país vive?
Bom, é uma pergunta difícil de responder. O que eu mais temo é que a sociedade se acomode, que ela não lute, que a juventude de hoje não faça o que a juventude de outros tempos fez no Brasil, que é ir para a luta, ir para a disputa e marcar a diferença em favor dos direitos humanos, da democracia.
Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer conhecê-lo.
Prazer todo meu, prazer falar com as ouvintes, os ouvintes da Rádio USP.
O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. Votaremos na próxima semana, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.